Engenheiro eletricista Marcos Antônio, quais as prevenções com os aparelhos domésticos quando existir a falta de energia ou a oscilação de energia elétrica?
Então, nesse período que a gente está tendo de falta ou oscilação de energia, o ideal é que seja removido as tomadas do circuito de energia. Por quê? Porque a gente tem dois problemas. O primeiro problema é que quando a energia volta, ela tende a voltar mais alto do que a nossa tensão, ou seja, nossa tensão é 220. Então pode ser que quando ela volte com 260 e ela vindo numa tensão alta, ela vai queimar os aparelhos que estão ligados. Por mais que o pessoal fala, ah, mas está em stand-by, sim, mas ali vai estar passando corrente e a tensão. Então isso aí é um problema que a gente vai ter. Então ideal que quando tem a queda de tensão, ou você perceba que a sua luz está piscando, alguma coisa do tipo, vá lá e desligue o disjuntor da coelba, o geral mesmo, e quando a energia voltar, você espera em torno de 1 minuto a 2 minutos, que aí ela vai estabilizar e você religa.
Quais são os aparelhos domésticos e os elétricos eletrônicos mais vulneráveis?
Os aparelhos domésticos que a gente vai ter são todos aqueles que tiver elétrica embutida. Esses aí são mais vulneráveis. Exemplo, um computador. Exemplo, um notebook, uma televisão de LED, um ar-condicionado. Todos esses aparelhos, eles têm eletrônica embutida. Então, eles são susceptíveis a essa variação. Todo aparelho que você for observar na tomada, ela vai vir lá, que ela é ligada de 180 a 240 volts. Todos os aparelhos elétricos, ela vem com essa variação. Então, se você olhar que todos eles estão com essa sensibilidade, você já fica atento, que esses aparelhos são os que são susceptíveis a estar queimando. Chuveiro não é, porque chuveiro é resistivo. A não ser que seja os mais modernos que tem eletrônica. Aí esses aí também tem que ser desligado. Na verdade, ele só vai queimar se ele estiver funcionando na hora do banho, por exemplo. Ar-condicionado vai queimar se você estiver com ele ligado na hora. Então a gente tem que ficar atento a isso. Algumas geladeiras, fogão de indução também, eles também têm uma eletrônica já sensível a essas flutuações. Então fica atento a esses aparelhos, menos o chuveiro, que é um aparelho totalmente resistivo, e o resto você pode tirar da tomada.
Existe alguma prevenção para que esses aparelhos não sejam afetados quando houver a oscilação na tensão de energia?
Existe. É o que a gente chama de DPS, que é o dispositivo contra surto. Eles são instalados na entrada de energia justamente para prever isso. Ele sendo bem instalado, ele vai prevenir um surto que venha acontecer devido a essa flutuação de tensão. Então ele é um dos aparelhos que a gente possa usar. Ele é semelhante ao disjuntor, aí tem que ver se a distribuição vai suportar ele. Caso contrário, usar o tradicional, tira da tomada.
Converso com o engenheiro eletricista Marcos Antônio. Marcos, e por que as bombas que são usadas para poços artesianos, elas também são vulneráveis? A gente ouve muita queixa de produtor ou até mesmo da Secretaria de Infraestrutura, que muitas vezes o sistema fica prejudicado ou da irrigação ou do poço artesiano por causa de danificação, defeito na bomba causado pela oscilação de energia.
A bomba, essas bombas submersas, a bomba palito, qualquer outra bomba, elas têm passa por um sistema de eletrônica também. Então elas têm a sensibilidade pela tensão. Se você for olhar a bomba, geralmente elas têm um inversor ligado. Elas não vêm a energia, o fio direto e desce para a bomba. Ela vem, passa por um inversor, do inversor desce para a bomba. Então quando a gente tem uma tensão que não é o adequado, o que, que seja uma tensão adequada? No mínimo 20% abaixo de 220 e no máximo 10% acima de 220. Ou seja, que vai dar o quê? 109, 185 a 240 volts. Mediu essas tensões, elas estão fora desse padrão, pode tirar seus aparelhos da tomada, porque eles vão ser danificados. Eles não são danificados instantaneamente, eles vão ser danificados com o tempo. Toda vez a tensão flutuou e dá problema. Aí é interessante que seja instalado em sistema de bombeamento o aparelho para fazer a medição da tensão Quando ele for detectado que essa tensão está fora dos padrões, ele desliga a bomba. Aí assim a gente evita essas queimas de aparelho. Agora tem que se atualizar nos quadros de comando para que seja instalado um aparelho, um supervisório de tensão, para ficar monitorando justamente essa questão de flutuação da tensão, essa oscilação que a gente tem.
Engenheiro eletricista Marcos Antônio, mudando de assunto agora, mais falando sobre a questão da rede elétrica, podagem, quais os perigos que as árvores apresentam ao ter a copa tocando na rede elétrica?
Esse é um assunto bastante interessante, Marcone, porque se eu tenho uma árvore e ela está com a copa e eu tenho um galho que ele toque duas fases da rede primária, da rede elétrica, aquela de alta, a árvore ela vai se tornar um condutor de energia. Então, nesses casos, ao encostar na árvore, a pessoa toma choque. Então, é ideal que, ao detectar que você passou, está vendo que as árvores estão com a copa alta e tocando a rede elétrica, que seja comunicado com a Coelba, porque rede de alta, quem faz a podagem é a Coelba, a própria Coelba. Então, nesses casos, é por segurança nossa que seja comunicada à Coelba os locais que estão sendo identificados com a copa alta, correndo o risco de causar choque elétrico. Porque se ela toca, ela vai conseguir virar um condutor. Se a própria árvore toca, basta tocar em uma dessas fases, ela consegue virar já um condutor. Uhum. Se ela tocar em duas, ela fecha curto. Ela fechando curto, vai com certeza desenergizar todo o circuito que estiver ligado nela. O que é isso que vai acontecer? Ela pode desligar desde um bairro a um quarteirão. Então vai depender quais são as redes que estão passando na região.
E esse é um período em que o cuidado deve ser redobrado, porque a chuva, ela também contribui para isso?
Com certeza. Então vamos lá, novamente, analisando a árvore e o galho. Quando tem a chuva, esses galhos estão molhados, eles também contribuem para aumentar a condutibilidade elétrica. Então nisso aí o meu risco aumenta muito mais do que quando o tempo está seco. Porque o seco ele não conduz eletricidade, mas a umidade já conduz.
O Ministério de Minas e Energias divulgou a cobrança para a bandeira vermelha. O que significa isso, essa novidade que vem atingir diretamente o bolso do brasileiro?
Marcos Nunes, esse assunto é bem delicado. A questão que a gente não entende, bandeira vermelha, geralmente ela só entra, tanto amarela, vermelha e as demais variações, ela só entra quando a gente tem ausência de geração. O que que a gente tem observado? Que nosso sistema, tanto a energia eólica, está gerando bastante. E o que que acontece? Não existe fundamentação de estar desenergizando as turbinas eólicas, que a gente está com limitação nos parques de nossa região principalmente, e todo o Brasil eles já estão com limitação, e automaticamente foi acionada as termoelétricas, ou seja, as térmicas elas só entrariam se eu não tivesse geração. Porém, eu tenho geração, eu tenho os reservatórios de água, tem água, eu tenho eólica, eu tenho solar gerando, e não se justifica o fato da térmica estar entrando num período que a gente tem água, tem sol e tem vento. Então, essa bandeira vermelha, ela deveria ser cobrada num período que a gente não tem geração suficiente para estar suprindo o nosso consumo. E está ao contrário, a gente tem geração e as máquinas entram em limitação. Quem limita isso é o Operador Nacional do Sistema, a ONS. Ela liga para as subestações e limita, ó, só gere tantos por cento que a gente não tem consumo. Entretanto, como é que eu vou limitar a minha geração, sendo que eu preciso de geração? Aí pode ter alguma jogada para fazer as térmicas estarem entrando, mas não se justifica nesse período que a gente se encontra, que a gente tem água nos reservatórios e tem vento abundante, está sendo limitado.
Ou seja, nem estamos no horário de verão e diminui, principalmente nesse período de inverno, o uso do ar-condicionado, o uso de outros aparelhos em que o consumo de energia é maior.
Com certeza. Então, volta a falar, não se justifica. Nós estamos no período de inverno, a gente não tem uso de ar-condicionado, onde a gente aumenta o nosso consumo, e automaticamente a gente ia estar reduzindo a geração. Tudo bem, eu entenderia, faz sentido. Agora, eu usar as térmicas para entrar na bandeira vermelha é totalmente fora de lógica. A gente deveria estar ainda na bandeira verde, que não ia ter esses acréscimos devido à geração. E muito me espanta, está sendo cobrada a taxa vermelha num período em que a gente tem limitação de potência nas usinas geradoras.